SECOM Entrevista.
Olá, aqui é a Kênia Casagrande. 2023 foi o ano de comemoração do cinquentenário da Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil e muitos investimentos foram feitos em todas as áreas. Atualmente, à frente da Secretaria, o Coronel Fabiano de Souza é o convidado do SECOM Entrevista. Na pauta, o trabalho de proteção civil no Estado, a gestão de riscos e desastres, os eventos climáticos e os serviços e projetos realizados junto à população. Secretário, antes a pasta era nomeada como Secretaria de Defesa Civil e este nome foi alterado pelo governador Jorginho Melo para Secretaria de Proteção e Defesa Civil. Que medidas e ações englobam a proteção civil neste contexto?
Bom, a doutrina de defesa civil, tudo que se discute e se trabalha mundialmente em defesa civil, ela tem origem na resposta a desastres. A defesa civil nasceu com essa ótica. Todo problema que acontecia após um tempo severo, destruição e tal, em como você recuperar as pessoas, a infraestrutura, patrimônio após esses eventos. Com o passar do tempo, essa lógica foi mudando. Quando a gente fala em defesa, atender a população após um desastre, a gente fala muito da gestão do desastre, mas a gente já está fazendo gestão do problema instalado, quando na verdade a gente tinha que fazer uma gestão do risco para que aquele problema fosse evitado ou minimizado. O governador Jorginho Melo, na atual gestão, ele entendeu qual é a prioridade. E a prioridade é a gente falar gestão do risco, é trabalhar prevenção na proteção da população, evitar que o desastre aconteça ou mitigar os seus efeitos. Quando ele acontecer, aí sim a gente trabalha defendendo a população e aí minimizando o sofrimento. A ideia é prevenir antes de remediar.
E hoje não tem como falar em defesa civil sem mencionar a tragédia climática no Rio Grande do Sul e que acabou afetando o sul do estado de Santa Catarina também. Este evento climático foi constatado uma semana antes de acontecer. Mesmo assim, foi possível dimensionar o que estava por vir ou ainda há fenômenos que surpreendem pela força e a destruição? O que se pode constatar nessa situação?
Bom, primeiro é importante destacar que a gente fala sobre previsão. A gente trabalha com probabilidades nessa previsão. E dentro dessas probabilidades, a gente sempre trabalha duas variáveis, basicamente, né? A severidade desse evento e a certeza do acontecimento. Então, quanto maior a severidade e a certeza, maior a ação que tem que ser desencadeada para a proteção da população. Existem situações que elas fogem daquilo que é normal. Dentro do conceito de defesa civil e dentro do sistema de monitoramento e alerta, a gente trabalha não apenas com as condições das variáveis atuais, mas também com registros históricos. Então a gente fala sobre recorrência de chuva de 25, 50, 100 anos. Porém, existem eventos que transcendem isso e acaba acontecendo uma recorrência de chuva de 1000 anos. Ou seja, algo que, em tese, aconteceria a cada 1000 anos. 2008, Santa Catarina experimentou algo desse tipo. Foi um volume de chuva extremamente concentrado em pouco tempo, algo que não acontece com muita frequência. É o que a gente está vendo agora no Rio Grande do Sul. Os sistemas de monitoramento e alerta, eles vêm sendo aperfeiçoados ao longo do tempo. Mas a gente jamais vai poder dizer que tudo o que se emite é 100% preciso. A gente consegue identificar muita coisa, mas não consegue detalhar 100% o que vai acontecer. E para fechar, a gente precisa sempre fazer uma diferença. Uma coisa é eu fazer uma previsão meteorológica, se vai chover muito ou não. Outra é eu fazer uma previsão de desastre, o quanto essa chuva vai causar algum tipo de problema. E essa é a parte mais difícil de dimensionar, o mais importante nesse ponto. Os sistemas de previsão estão evoluindo, mas a gente precisa fazer também uma evolução da população em atender e entender esses alertas.
Em julho de 2023, o governo do estado, por meio da secretaria, inaugurou o radar meteorológico lá no litoral norte, em Joinville. Atualmente, a rede de radares é composta pelo radar do Vale, em Lontras, né? O radar do Oeste, em Chapecó, também em Araranguá, no sul do estado. Como esses equipamentos contribuem no monitoramento online das chuvas, dos rios, das barragens? E que tipo de informações e alertas eles enviam e que depois são repassadas à população?
Para a gente detalhar um pouco, né? O radar sozinho ou equipamento, ele não emite o alerta. O radar, ele fornece dados que são interpretados pelos meteorologistas e, a partir dessa informação e outras imagens de satélite, modelo meteorológico, eles trabalham isso e montam uma informação à população, que é o alerta. Santa Catarina hoje é o único estado do Brasil que tem cobertura de radares em 100% do território. Isso é um ganho tremendo, porque em todo o sistema de monitoramento e alerta, no sistema de previsão e alerta antecipado, o radar é uma ferramenta fundamental para o chamado nowcasting, que é a previsão de curtíssimo prazo. A gente vem acompanhando a evolução do tempo por imagem de satélite e modelo meteorológico. Quanto mais distante do desastre, do evento, menor a precisão e menor essa previsão, a assertividade. O radar, ele me faz essa previsão com muita assertividade dentro de um espaço de 3 horas para precipitação. Então, ele é o que há de mais refinado na chuva que está por precipitar, dentro desse gap, desse lapso temporal de 3 horas. Então, ele é uma peça fundamental. Qual é o principal dado que ele me fornece? Qual é a chuva possível dentro desse espaço de 3 horas? A partir daí, tudo depende de sistemas e material humano para análise. E aí, com base nessa chuva, a gente faz análise geológica para deslizamento, hidrológica para inundação, para operação de barragem, enfim. O radar é o início desse processo que é desencadeado por uma série de equipamentos, mas também pela análise humana para previsão e alerta.
Coronel Fabiano, em Santa Catarina, uma das preocupações de grande parte da população e do governador Jorginho Melo são as barragens. No sábado, dia 11, o governador assinou em Rio do Sul a ordem de serviço para o início das obras de dragagem do rio Itajaí-Açu e foram realizadas várias ações como um pontapé inicial para um projeto de mitigação, prevenção das cheias no Alto Vale do Itajaí e que vai se seguir para outras barragens do estado. Agora, como diz o governador, esse é um trabalho permanente, né, que exige conscientização e esforço de toda a sociedade, né? Não é só um trabalho dos órgãos públicos.
As barragens são instrumentos fundamentais para a gente minimizar as cheias no Vale do Itajaí, que são as barragens que a gente opera, ou em qualquer outro tipo de barramento que existe no estado, de Celesc, empresa privada, para mitigar inundações. As barragens que hoje são gerenciadas pela Secretaria, elas estão em processo de manutenção. Nós precisamos de um diagnóstico completo delas, já está acontecendo, para saber exatamente o que a gente precisa manutenir em termos de operação de comporta, em termos de estrutura de barramento, da própria estrutura da barragem. Tudo isso está andando, cada barragem, em particular, tem ação sendo desencadeada e ela é um instrumento fundamental para a gente mitigar desastres. Mas a pergunta, ela toca num ponto central. Proteção e defesa civil é um trabalho conjunto. O lema da proteção e defesa civil é: defesa civil somos todos nós, não apenas poder público. O engajamento da sociedade, tanto organizada ou não, da população em geral, é fundamental. De nada adianta a gente ter os melhores equipamentos, os melhores sistemas, passar uma informação em que não é seguida e não é atendida pela população. De nada adianta a gente ter tudo muito estruturado no estado se no município não é dada a devida atenção. É um sistema de proteção e defesa civil e é preciso o engajamento de todos, porque afinal de contas a gente está falando em proteger vidas.
Falando agora na campanha educativa SMS 4199, com o objetivo de divulgar os serviços de alerta da Defesa Civil, o trabalho trouxe resultados expressivos e hoje Santa Catarina é o primeiro estado brasileiro com mais cadastrados por população do país. As pessoas realmente estão buscando as informações em tempos de eventos climáticos mais extremos e estão acatando as recomendações?
Santa Catarina é o estado que lidera o engajamento da população no cadastro do recebimento de alertas por mensagem SMS. É claro que a tecnologia existente no Brasil ainda não é a melhor existente no mundo. Esse sistema de cadastramento, a gente fala que ele é o sistema de cadastro ativo. A população precisa pegar o seu celular, mandar uma mensagem para o 40199, colocando o CEP, para que ela comece a receber mensagem naquele CEP. É o que existe hoje no Brasil. Todo o Brasil busca uma tecnologia mais aperfeiçoada, por conta principalmente da tecnologia 5G, em que a gente fala que é o sistema passivo, ou seja, não precisa mandar uma mensagem para receber o alerta. Ele entrando no raio de uma antena, numa estação rádio base, em que há um alerta vigente, automaticamente aquele celular recebe o alerta. Isso está em andamento, deve vir nos próximos meses, deve ser lançado no Brasil. Já existem alguns países, principalmente na Europa, Estados Unidos e Japão. Mas a gente trabalha com o que nós temos hoje de melhor, que é a mensagem por SMS. Santa Catarina desponta nesse sentido, é o que tem o maior número de cadastro e, sem dúvida nenhuma, o simples fato da população buscar esse serviço já mostra o interesse. Muitas pessoas recebem essa mensagem, aperfeiçoam essa informação e tomam medidas antecipadas no sentido de se autoprotegerem. Mas a gente precisa que algumas pessoas ainda busquem um pouco mais de informações a partir do recebimento do SMS e sigam as orientações que são repassadas pela Defesa Civil de Santa Catarina.
E há também uma plataforma de monitoramento das condições meteorológicas, né, que pode ser acessada pela população para se manter informada sobre nível de rio, chuva, vento, temperatura, pressão atmosférica. Essa é mais uma ferramenta disponibilizada pela Defesa Civil para que as pessoas tenham acesso fácil e transparente aos serviços em Santa Catarina. Como funciona e como são feitas as atualizações?
Bom, nós temos aqui dentro da Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil toda uma equipe que trabalha no monitoramento e alerta. Então, nós temos aqui todo um serviço de meteorologia 24 horas contratado, meteorologistas 24 horas acompanhando as condições do tempo. Nós temos hidrólogos contratados que fazem esse serviço, geólogos e toda uma equipe própria que fica o tempo inteiro fazendo toda essa verificação de tudo o que está acontecendo no estado. Todas essas informações são repassadas pelos nossos meios oficiais de comunicação. Site, WhatsApp, tudo aquilo que a gente tem disponível. O nosso portal está mudando, em pouco tempo a gente vai lançar um novo portal, mas todas essas informações podem ser buscadas também no portal da Proteção e Defesa Civil e no futuro website que está sendo lançado. O mais importante para a gente é usar de todas as ferramentas para levar essa informação ao maior número de pessoas possível por todos os meios em que a gente tiver disponível.
Pela primeira vez no Brasil foi realizada a reunião técnica do Grupo Consultivo Internacional de Busca e Resgate, que foi em Belo Horizonte, organizada pela Rede Humanitária Global do Escritório das Nações Unidas, que é especializada em busca e resgate urbano em terremotos e estruturas colapsadas. O evento contou com a participação de cerca de 300 especialistas, tanto no âmbito nacional como internacional. Santa Catarina também esteve presente. O que esse tipo de encontro traz de novo em se tratando de proteção civil e que pode ser trabalhado aqui no estado?
Bom, existe um escritório das Nações Unidas, que é a OFDA, e um organismo internacional, que é a INSARAG, que gerencia equipes no mundo inteiro de busca e resgate. Quando acontecem eventos significativos mundo afora, é esse organismo internacional vinculado à ONU que seleciona quais os países vão promover ajudas internacionais. O exemplo mais recente, terremoto na Turquia. Várias equipes que são cadastradas e credenciadas por esse organismo internacional, e para ter esse credenciamento, o nível de especialização ele tem que ser o mais apurado possível, não apenas em equipamentos, mas principalmente na técnica e no treinamento do material humano para levar essas equipes para essas missões de busca e resgate em colapsos urbanos. O Brasil vem buscando esse credenciamento. E o Brasil, obviamente, é um país continental, é uma federação, vários estados estão envolvidos nesse processo de credenciar suas equipes para que elas estejam disponíveis para esse atendimento humanitário internacional. É claro que o foco não é apenas missões internacionais. Significa dizer que se eu estiver habilitado para uma missão internacional, o nível de excelência para atuação em território nacional é o mais alto que existe no mundo. Como eu disse, o Brasil vem buscando essa certificação, vários estados estão se organizando para isso e Santa Catarina, por meio da Secretaria de Proteção e Defesa Civil e Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, tem equipes extremamente capacitadas, equipamentos de ponta e o credenciamento internacional coloca Santa Catarina e o Brasil em outro patamar mundial, que é o patamar de excelência em busca, em resgate, em estruturas colapsadas, em desastres urbanos.
E para finalizar, Coronel Fabiano, a Defesa Civil de Santa Catarina teve um orçamento 25% maior para 2024. Como estão esses investimentos em se tratando de infraestrutura, em tecnologias, em treinamentos, para dar uma resposta mais rápida ao cidadão catarinense?
É extremamente importante a gente ter um orçamento capaz de atender as demandas que surgem dos municípios e da própria estrutura do Estado. É claro que com o orçamento 25% maior, ano passado foi executado cerca de 90 milhões pela Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil. Agora a gente está falando de um orçamento de mais de 120. E isso nos dá cada vez mais possibilidade e ferramenta para evoluir naquilo que a gente vem fazendo. Não apenas na resposta, no socorro à população, mas em todo aquele investimento que visa a proteção dessa população. Como diz nosso governador Jorginho Melo, o que nós queremos no futuro muito próximo é investir 80% desse orçamento em proteção, em prevenção e ter sempre essa reserva técnica, essa reserva operacional para aquele atendimento pós-desastre, no socorro da população. Ter esse incremento orçamentário faz, e nós estamos fazendo, com que o aprimoramento interno em tecnologia, equipamento, material humano, em obras de prevenção, de infraestrutura de prevenção, comecem a sair do papel. Um exemplo disso é a que acabou de ser lançada pelo governador, que envolve o desassoreamento do rio Itajaí-Açu no trecho urbano de Rio do Sul. Isso tem relação muito próxima com esse incremento orçamentário, mas a ideia é a gente evoluir cada vez mais e atender com muito mais eficiência e qualidade o povo de Santa Catarina.
Coronel Fabiano, muito obrigada pela sua entrevista e parabéns pelo excelente trabalho da Defesa Civil em Santa Catarina.
Bom, nós é que agradecemos. E por conta de tudo que está acontecendo no Rio Grande do Sul, né, a gente sabe que há uma preocupação cada vez maior do catarinense que vive desastre, respira desastre, convive com o desastre e vem se adaptando e sendo resiliente cada vez mais por conta dos desastres. Deixar muito claro, né, para toda a população de Santa Catarina que a gente sempre vem prestando um trabalho que vem se aprimorando ao longo do tempo e, sem sombra de dúvida, toda a dedicação, todo o trabalho que vem sendo executado pela Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil, a partir dos exemplos que acontecem no território catarinense e o que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul, certamente a gente vai evoluir cada vez mais para deixar o cidadão catarinense cada vez mais protegido.
Para o SECOM Entrevista, Kênia Casagrande.
SECOM Entrevista, uma produção da Secretaria de Estado da Comunicação, Governo de Santa Catarina.